Caro presidente Rodrigo Hollenberg, senador Wellington, será muito bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Os gaúchos lhe receberão de braços abertos. Falo em nome do senador Pedro Simão e senador Paulo Paim. E eu estarei lá também amanhã, com o maior convite da presidenta Dilma Rousseff e da ministra Tereza Campelo, porque amanhã haverá o lançamento na região sul do país do programa Brasil Sem Miséria, contando com a participação não só da presidente numa cerimônia na Assembleia Legislativa, mas também com a presença dos governadores do Paraná, do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Então, o senhor será muito bem-vindo, senador Wellington. Caro presidente Rodrigo Hollenberg, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ontem, como no dia 7 de setembro, senador Rodrigo Hollenberg, milhares de brasileiros foram às ruas, organizados em manifestações pelo fim da corrupção. Aqui na nossa Brasília, onde eu moro há mais de 30 anos e onde Vossa Excelência representa com tanto brilho o Distrito Federal, foram mais de 20 mil manifestantes em mais de 10 capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia. Outras milhares de pessoas também se reuniram com o mesmo propósito. Auxiliados pela força das redes sociais, os cidadãos brasileiros clamaram principalmente pela aplicação da lei da ficha limpa e pelo fim das votações secretas no Congresso Nacional. Importantes entidades da sociedade civil também se manifestaram. A CNBB, por exemplo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aproveitou as comemorações do Dia de Nossa Senhora Aparecida para aliar a Igreja Católica a este movimento. O cardeal arcebispo Dom Raimundo Damasceno pregou a necessidade de que a sociedade reaja, demonstrando sua indignação diante da corrupção, ressaltando a importância da participação popular nos assuntos públicos, acompanhando as discussões políticas, bem como o trabalho dos seus representantes. Aliás, é isso que precisa o eleitor fazer e fiscalizar aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, na Câmara de Vereadores, nessas Assembleias Legislativas, os seus legítimos representantes. É só desta forma que nós teremos uma democracia verdadeiramente forte, verdadeiramente qualificada. Também o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Ofir Cavalcante, enfatizou o papel do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, como instrumento de combate à corrupção no âmbito do Poder Judiciário. Ressaltou ele a importância e a necessidade do fortalecimento deste Conselho, no momento em que o STF, o Supremo Tribunal Federal, está prestes a decidir sobre as atribuições de corregedoria do CNJ. Seria um retrocesso se houvesse algum tipo de limitação ao trabalho do Conselho Nacional de Justiça, como, aliás, vem sendo aqui defendido e proposto pelos senadores, não arredar pé daquilo que foi consagrado como uma forma de corresponder aos anseios da sociedade brasileira, de fortalecer o trabalho do Conselho Nacional de Justiça. Senhoras e senhores senadores, a indignação dos brasileiros frente às constantes denúncias de corrupção envolvendo membros dos três poderes, presidente Rodrigo Hollenberg, não acontece por acaso. Também não foi por acaso que o auge das manifestações contra a corrupção tenha acontecido aqui, a poucos metros deste plenário, em frente ao Congresso Nacional. Nós, parlamentares, membros do Congresso Nacional, precisamos assumir a culpa da omissão histórica do Poder Legislativo no combate à corrupção, mesmo que muitos, como eu, estejam estreando na vida pública. Precisamos admitir que o Senado e a Câmara dos Deputados pouco têm feito pela moralização do setor público e da atividade política. Um dos poucos avanços legislativos no combate à corrupção, a lei da ficha limpa, só foi aprovada pelo Legislativo após uma forte pressão popular. Mesmo depois de aprovada, a lei encontra dificuldades para produzir os seus efeitos. Primeiro, porque o sistema político contestou a sua validade para as eleições do ano passado. Agora, o Supremo Tribunal Federal irá julgar a sua constitucionalidade, que está sendo também questionada. O fim do voto secreto, um pedido justo e simples que vem sendo feito pela sociedade há tantos anos, tem sido protelado por muito tempo. Há 5 anos, em agosto de 2006, pressionada pela população, que contestava a absolvição de 9 dos 12 deputados que tiveram recomendação de cassação, aprovada pela Comissão de Ética por causa do seu envolvimento no caso do Mensalão, a Câmara Federal aprovou, por 386 votos a favor, nenhum voto contra e 2 abstenções, a emenda constitucional que terminava com as votações secretas do Congresso Nacional. Mas aquela votação, presidente Rodrigo Hollenberg, não passou de uma peça de teatro encenada para iludir a população que pensou o voto secreto havia chegado ao fim. Os deputados nunca votaram a emenda em segundo turno e, desde então, a matéria está na pauta do plenário da Câmara para que possa, então, vir ao Senado. Ela foi pautada na ordem do dia na Câmara dos Deputados por 4 vezes em 2006, 106 vezes em 2007, 26 vezes em 2009, mas tem passado à margem de votações no Senado. O segundo turno desta matéria tão importante que acabou com o voto secreto. Aqui no Senado, a postura também não é muito diferente. A PEC 50 de 2006, de autoria do meu colega Paulo Paim, que trata do mesmo assunto, está parada nesta casa desde setembro de 2007, quando foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Senhoras e senhores senadores, a questão do voto secreto é realmente polêmica e deve ser analisada com muita cautela e cuidado. Prudência até, presidente. O voto secreto foi criado para preservar o parlamento da influência dos demais poderes. Por isso, defendo que o voto secreto seja mantido apenas em 2 circunstâncias. 2 circunstâncias apenas. O resto, tudo tem que ser voto aberto, inclusive, especialmente, na cassação de colegas parlamentares. Quais as 2 condições ou dúvidas que eu tenho para não abrir o voto? A votação de ministros do Supremo Tribunal Federal. E também a votação de derrubada do veto. A primeira é autoexplicável, a segunda da mesma forma, mas é imaginável o que vai acontecer quando esta Casa ou a Câmara for votar uma derrubada de veto, a pressão que o governo, o Poder Executivo, fará sobre essa Casa quando não quiser que essa decisão seja pela derrubada de um veto presidencial. É por isso, para preservar a autonomia e a independência dos senhores senadores e para evitar esta pressão, que nesses 2 casos eu imagino que possa haver a excepcionalidade. No mais, em todas as votações, o voto secreto deve ser a regra adotada pelo Congresso. O que não podemos é nos eximir da responsabilidade de prestar satisfação à sociedade, simplesmente não votando essas matérias. Se nossa opinião é contra ou a favor do fim do voto secreto, isso deve ser manifestado com toda a clareza. Senhoras e senhores senadores, o que mais chama atenção nas manifestações de ontem foi a reação negativa de algumas personalidades públicas, especialmente políticos, a esses protestos. Muitos dos que criticaram as manifestações pela transparência e contra a corrupção o fazem porque hoje estão em lados opostos ao que estiveram no passado. Boa parte dos críticos do movimento foram manifestantes contrários ao regime militar no passado. Participaram do movimento das diretas já nos anos 80 e depois, nos anos 80, no movimento dos caras pintadas. Mas hoje não compreendem que os movimentos populares ou acontecem independentemente de partidos políticos, independente das ONGs, dos movimentos estudantis e de outras formas associativas e de organização da sociedade, senador Wilson Santiago. A internet, com as suas redes sociais, supriu um vácuo deixado por essas instituições. Os cidadãos já não se sentem representados por agremiações e compreenderam que podem protagonizar eles próprios esses eventos, individualmente ou em grupos independentes, como o que aconteceu ontem e como o que aconteceu no dia 7 de setembro. Desta maneira, sem o envolvimento de partidos, ONGs, associações ou qualquer tipo de instituição que reivindique para si a liderança do movimento, os protestos adquirem uma legitimidade muito maior, senador Pedro Simão, e Vossa Excelência sabe bem porque aqui, ao longo das últimas semanas, tem se entrado com firmeza e com coragem exatamente nessa direção, no combate à corrupção, com a história que Vossa Excelência tem e com o prestígio que desfruta de seriedade, de competência e de ética. É exatamente isso que nós estamos vendo que o Brasil acordou, senador. E com muito prazer concedo a parte ao senador Wilson Santiago.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência faz um relato do dia de ontem e digo até que é mais extensiva, faz um relato dos últimos anos da realidade brasileira. Quando o Congresso Nacional se reuniu para dar continuidade à apresentação de um projeto de lei complementar à conhecida Lei Ficha Limpa, isso, de fato, não só engrandeceu, fortaleceu, como também sentiu-se honrado toda a sociedade brasileira com a atitude dos seus representantes de, num momento, digo até num período raro de tanta rapidez, aprovar na Câmara, aprovar aqui no Senado a unanimidade e, com isso, reconhecido e sancionado pelo governo federal e também pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Infelizmente, houve algum atropelo no meio do caminho e o povo brasileiro está com nó na garganta em relação a isso, querendo não só estender os seus respectivos gritos de independência, como também dizer ao Brasil da insatisfação em decorrência da interrupção daquilo que originou-se com a ideia, com o pensamento e com a construção da população brasileira nos últimos anos, indignada com tudo isso que Vossa Excelência de fato tem falado no dia de hoje. Por esta razão, me associo a Vossa Excelência no sentido de não só banir os males que destrói a estrutura nacional, o patrimônio nacional, como também dizer que Vossa Excelência, que tem sido sempre uma voz ativa, permanente, disposta a enfrentar os desafios, não só de uma mulher, como também de uma representante gaúcha e brasileira nesta casa, eu quero me congratular com Vossa Excelência, dizendo a Vossa Excelência que Vossa Excelência, como tantas outras mulheres desse Brasil, não só exemplificam o povo brasileiro, como também demonstra a atitude, a permanência, a necessidade de não só ter Vossa Excelência e algumas outras mulheres no Parlamento, mas, além de tudo, da expansão, da continuidade e de tudo aquilo que o povo espera das mulheres, dos homens, dos que querem o melhor para a vida nacional. Parabéns a Vossa Excelência e parabéns a todos que, de fato, votaram em Vossa Excelência, que é através dessa sua representação, que não só nos dá exemplo, como também nos direciona a seguirmos em frente em prol de um futuro melhor para todos nós brasileiros.
Muito obrigada, senador Wilson Santiago, pela valiosa colaboração, pelo conteúdo desse seu aparte. E quero lhe dizer, apenas para complementar o que aconteceu em relação a esta ação popular que tratou e resultou na Lei da Ficha Limpa. Na verdade, aconteceu num período pré-eleitoral, a Câmara não poderia dar as costas, muito menos o Senado, aos anseios da população brasileira em torno desta forma e deste caminho de moralização do processo eleitoral brasileiro, que foi resultado da Lei da Ficha Limpa e uma lei que está em vigor. A propósito disso, penso que nem a Câmara nem o Senado teriam coragem de dar as costas àquele momento em que, por essa ação popular, movimentaram milhares de eleitores brasileiros a favor da ficha limpa, que é uma lei que trata de moralizar os procedimentos na área eleitoral. E estou muito feliz porque hoje recebi a informação de que o vereador Mantovani, na Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, no meu estado, apresentou um projeto que todo o servidor concursado para a Câmara Municipal ou para a Prefeitura precisa apresentar a ficha limpa para ser aprovado ou participar como condição para a admissibilidade ao concurso público. público. Isso já é um caminho andado para estabelecer. Sei também que outras câmaras de vereadores estão tomando a mesma iniciativa, o que é confortador para todos nós. A sociedade está se manifestando e, até a propósito disso, vale lembrar a recente pesquisa apresentada pela CNI Ibope, mostrando uma avaliação extremamente positiva do governo da presidenta Dilma Rousseff, coincidindo exatamente, presidente Rodrigo Hollenberg, esta avaliação positiva no momento em que a percepção da sociedade na região sul do país, em particular no Rio Grande do Sul, percebeu que a presidenta Dilma estava com a coragem e tomou a iniciativa adequada, na hora certa, afastando do seu governo aquelas figuras que estavam criando algum tipo de constrangimento. Esta avaliação positiva deixa muito claro que, mais do que a concessão de um benefício, o que interessa à sociedade é a execução e aplicação da ética, da responsabilidade, para evitar que a corrupção continue corroendo o espaço público e a administração pública, seja no poder legislativo, seja no poder executivo, seja no poder judiciário. Por isso, temos aqui defendido com tanta insistência não só a faxina da presidenta Dilma, e também o fortalecimento do Conselho Nacional de Justiça. Ainda a propósito da questão do que aconteceu ontem, tomo a liberdade de ler um trecho e pedir a transcrição nos anais do Senado do artigo feito pelo jornalista Rodolfo Lago, no site Congresso em Foco, em que ele faz a avaliação com o título "E o povo apareceu". E ele diz no seu artigo, no seu comentário: "É impossível que quem critica o atual movimento contra a corrupção não perceba, se tiver honestidade intelectual, que ele se fundamenta exatamente nos mesmos princípios que motivaram, por exemplo, o movimento dos Caras Pintadas, que foi responsável pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor, nosso agora colega senador. Porque aquele movimento era legítimo e considerado histórico, e este agora virou uma manifestação de mauricinhos da direita. Nas duas vezes", escreveu Rodolfo Lago, "quem estava à frente do movimento eram jovens estudantes de classe média. Um deles, hoje, também há pouco falou, o combativo senador Lindbergh Farias, senador do PT do Rio de Janeiro. A única diferença é que antes eram entidades organizadas que lideravam os movimentos, porque não existiam as ferramentas das redes sociais que hoje proporcionam outras formas de mobilização. Ao que parece, é esse o ponto", escreveu Rodolfo Lago. "Alguns dos partidos de esquerda, algumas das organizações que foram hoje cooptadas pelo governo, com verbas e outras benesses, perderam a paternidade que tinham de organizadores das massas e de seus protestos nas ruas, e parecem morrer de ciúmes disso. Abre aspas, se não sou eu que mobilizo, então não é legítimo", fecha aspas, parecem dizer, escreveu Rodolfo Lago. "E disseram que o sucesso do movimento de 7 de setembro devia-se ao fato de ter acontecido no mesmo tempo em que o desfile militar. As pessoas teriam ido ver o desfile e acabaram aderindo à passeata. Hoje, milhares de pessoas saíram em protesto novamente e não havia nenhum outro evento mobilizador paralelo. Disseram que o movimento era vago, não tinha bandeiras. Ontem, as pessoas tinham três reivindicações: o fim do voto secreto em deliberações do Congresso, a constitucionalidade da lei da ficha limpa e a autonomia do Conselho Nacional de Justiça para investigar juízes. São bandeiras de direita? Aliás, essa rotulagem já está fora de moda. Senador Rodrigo Hollenberg, tudo o que aconteceu ontem merece uma reflexão, especialmente aqui na nossa capital, o Distrito Federal, Brasília, e Vossa Excelência representa muito bem e certamente vai mencionar também esses aspectos. Mas eu não queria deixar de encerrar esse pronunciamento sem fazer um registro, porque ontem foi celebrado o Dia do Corretor de Seguros. A minha homenagem é devida a esses profissionais pela importância social do seu trabalho. Como o próprio nome já diz, eles fornecem segurança às pessoas, às famílias, às empresas, ao patrimônio Enfim, quem de nós nunca precisou de um corretor de seguros em um momento crítico, como num acidente, um roubo, um falecimento? Sempre nessas horas podemos contar com a presteza e o apoio desses profissionais. Tenho defendido aqui no Senado de forma permanente a inclusão dos corretores de seguros e de outras categorias, como os representantes comerciais, no Simples Nacional. Solicitei a inclusão na ordem do dia do PLS 467, de 2008, de autoria da ex-senadora, atual ministra Idelis Salvatti. O PLS 467 permite o ingresso de diversas atividades no Simples, entre os quais o de corretagem de seguros, e também de fisioterapia. E hoje, senador, é o dia do fisioterapeuta. Hoje é o dia do fisioterapeuta. Por isso, a minha homenagem se dá insistindo na votação dessa matéria. A propósito, o dia do fisioterapeuta, também o Senado Federal vai comemorar, está comemorando hoje, mas realiza o Senado Federal na sexta-feira, amanhã, diversas atividades gratuitas voltadas a esses profissionais, estudantes, servidores da casa e comunidade em geral. O evento será gratuito. Para participar, basta se inscrever pelos telefones, que eu vou tomar a liberdade de dizer, 3303-5060, para participar gratuitamente de uma celebração que diz respeito à questão também de saúde pública. As atividades são promovidas pela Secretaria de Assistência Médica e Social do Senado Federal. Dessa forma, eu homenageio não só os corretores de seguro, cujo dia foi ontem, e também os fisioterapeutas, cuja data celebra hoje. E mais uma, mas a homenagem principal é o cidadão brasileiro, que ontem foi às ruas para celebrar e fazer intensificar a campanha contra a corrupção. Muito obrigada, presidente.